A gente vai falar do Maio Amarelo. É um movimento organizado para conscientização e prevenção de acidentes de trânsito, chamando a atenção da sociedade, de entidades, do governo para o alto índice de feridos e mortos no trânsito. A ONU fala em poupar 5 milhões de vidas até 2020. Com medidas educativas. De acordo com a campanha, 3 mil mortes são registradas todos os dias, é impressionante isso, em ruas e estradas pelo mundo. O custo disso, o custo mundial, 518 bilhões de dólares por ano. Esse movimento foi criado a partir de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, baseados em estudos da Organização Mundial da Saúde, que definiu o período entre 2011 e 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. Claro, a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Conselho Federal de Medicina, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, todos apoiam esta campanha que tem o tema este ano, No Trânsito, Sentido é a Vida. E eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Jorge dos Santos e Silva, que é diretor clínico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Jorge, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Estamos aqui na campanha neste ano do Maio Amarelo.
Do Maio Amarelo, justamente, poupar vidas com ações educativas, falar de prevenção. Esse é um trabalho permanente, né, de formiguinha, doutor Jorge, porque a gente sabe que o impacto, as medidas são até simples, mas a conscientização é esse passo importante para mudar, para a gente tomar mais cuidado com a vida humana, que é perdida aí diariamente. 3 mil mortes diárias é uma coisa absurda, né?
É algo que os números são impressionantes. Se bem que no Brasil nós estamos vindo numa queda do número de mortes pelos acidentes de trânsito. Uhum. Em 2014 foram quase 44 mil óbitos. Em 2017 isso foi para a casa dos 34.300, ou seja, a gente veio numa queda. A população já está se conscientizando e o que é importante, eu acho, e só depende de cada um, depende de nós, individualmente. O nosso comportamento no trânsito é que é fundamental para que ocorra uma diminuição do número de acidentes e do número de óbitos e do número de feridos.
Tem dúvida. Agora, doutor Jorge, a gente sabe que é a principal causa de morte para jovens entre 15 e 29 anos. Então, veja, é uma geração, né, sendo perdida, porque a gente sabe que, e aí só pode falar com muita propriedade, se não morre no trânsito, pode ter sequelas muito graves.
Enquanto a gente vê um número, só acrescentando mais um número, sim, enquanto a gente vê aqui está tendo uma diminuição do número de óbitos, em contrapartida a gente está tendo um aumento do número de internações no Brasil. De 2014 para cá, foram 123 mil internações em 2014. Em 2018, 134.500 internações motivadas por acidente. Nossa. Então, apesar de a gente estar tendo diminuição do óbito, a gente está tendo mais gente internada, mais gente passando por uma etapa muito delicada, que o tratamento das lesões causadas pelos acidentes, seja atropelamento, colisões, acidentes de motocicleta, são muito demorados, são trabalhosos, envolvem toda a família. O custo social disso tudo é muito grande.
Esses tipos de acidentes, esse tipo de paciente que chega, né, logo após o acidente, é tratado como trauma, né? São casos de traumas.
Isso, são pacientes que a gente chama de traumatizados.
Isso.
Então, eles podem ter uma fratura isolada, né, uma lesão isolada, mas também um bom número deles tem mais de duas lesões em diferentes aparelhos, né? Você pode ter fratura nas pernas, também pode ter um trauma de crânio ou um traumatismo abdominal, que a cada aparelho que a gente tem comprometido põe aumenta o risco de vida desse paciente.
Uhum. São casos, alguns casos bastante delicados, exigem assim, um tratamento prolongado. Isso tem um custo bastante elevado, né? Além de prejudicar totalmente a vida dessas pessoas tão jovens, tem um custo muito elevado.
Então, um paciente que eventualmente tenha a sorte de ter uma fratura, por exemplo, nos ossos da perna, que não tenha nenhuma grande complicação, esse paciente vai demorar entre 3 e 5 meses para ter um retorno à sua atividade normal. Se ele tem mais de outras lesões, ou se tem, por exemplo, uma fratura que pegue, que tenha comprometimento da coluna com déficit, com lesão neurológica, já vai ter um... vai levar para o resto da vida dele algum grau de limitação. Pacientes que a gente vê, a grande maioria deles tem mais de uma lesão, eles demoram aí para retornar para sua vida produtiva, quase um ano em tratamento, em reabilitação, e obviamente tudo isso tem um impacto para nós que estamos, para o Estado que está custeando, ou para qualquer que seja a saúde suplementar, e o impacto para a própria família desse paciente, né? Porque é um paciente jovem, produtivo, deixa de ganhar, então é realmente um problema pessoal, social e também obviamente das autoridades que lidam com a questão da saúde.
Agora, doutor Jorge, os acidentes mais graves são com motocicletas?
Olha, os acidentes mais graves, na sua maioria, envolvem motocicletas. Uhum. Os acidentes com automóveis também têm um potencial de gravidade muito grande, e a gente não pode esquecer que nós temos os pedestres atropelados.
Ah, claro.
Os pedestres também sofrem bastante. Depois, em termos de óbitos, deixa eu só te posicionar aqui.
Uhum.
Os pedestres, eles têm... Em 2017, no Brasil, foram 7.800 mortos por acidente de automóvel contra 11 mil motociclistas e 6 mil pedestres. Então, o atropelamento é um motivo de óbito e também de lesões sérias. Então, a gente não pode esquecer, nessa cadeia do trânsito, eu sempre digo que o pedestre é o elo mais frágil.
Não tenha dúvida.
E os traumatismos dos pedestres são bem graves.
O pedestre já disputava com ônibus, caminhão, motocicleta, isso. Agora com ciclista e
patinete.
Então é uma loucura isso, né? Quer dizer, isso, o simples ato de atravessar uma rua pode ser extremamente perigoso, né?
Perigoso,
mas isso, a gente, assim...
Isso depende, obviamente, de atenção, primeiro, do pedestre. Segundo, de respeito pelos motoristas das leis de trânsito, respeito de faixa de segurança. A gente tem que caminhar muito na educação. Felizmente, a gente tem grandes exemplos dentro do Brasil, em cidades onde só o fato do pedestre pisar na faixa de segurança, os motoristas já estão, automaticamente já param, já facilitam a travessia. Nós temos que evoluir muito nisso para todo o Brasil. Eu acho que é educação que vem desde a escola e também um pouco de gentileza no trânsito. A gente
não
precisa ser educado e gentil.
É verdade.
Com isso, com certeza a gente vai diminuir muito o número de vítimas no trânsito.
O senhor tem toda a razão. Já o senhor fala para a gente da ação que vocês estão fazendo, inclusive em frente ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Só para a gente entender um pouco, né? Quer dizer, os acidentes de trânsito são pessoas que cometem imprudências, que dirigem embriagados, né? Que não usam cinto de segurança, que estão falando ao celular. Tem um pouco de tudo. O celular já é a terceira causa de acidente, mas dirigir embriagado também é uma questão muito séria. E, claro, a pessoa aponta. Agora, tem um dado interessante dizendo que o uso de aplicativos, quer dizer, você usar aplicativos de transporte, né? Se deslocar, você não dirigir após beber, tem feito com que tem reduzido o número de mortes no trânsito por essa causa, né? Que é dirigir embriagado. Então, por esse lado é positivo, ou seja, as pessoas estão começando a tomar consciência de que, né, do lado motorista não pode dirigir embriagado. Isso é uma arma, um carro vira uma arma, né, doutor Jorge?
A gente tem que relatar que o consumo de álcool e direção é algo que a gente que não combina. Isso já foi tema de campanha, né, de outras campanhas, e isso se mantém. O álcool e drogas, né? Então, drogas, outras drogas ilícitas também é algo frequente, principalmente entre, a gente tem os caminhoneiros que costumam utilizar algum tipo de aditivo para se manter acordado. Nós temos vários motociclistas que utilizam também drogas ilícitas para enquanto estão trabalhando. É tudo questão de educação e consciência. Nada que desvie, que tire a nossa atenção e o nosso foco, que é a direção e dirigir respeitando as leis de trânsito, a gente deve, obviamente, utilizar. Celular é um grande problema hoje em dia para todas as pessoas. Eu acho que não há ninguém que não tenha tido a imprudência de usar o celular enquanto estivesse dirigindo e, eventualmente, até quase sofreu algum tipo de acidente, por menor que seja. Pode só colocar a mão na cabeça e na consciência e falar, putz, eu não devia ter atendido aquela, ou ter olhado aquela mensagem que chegou naquele momento. Quase aconteceu um acidente.
Ou seja, né, dirigir razoavelmente simples no sentido da técnica, o difícil é a atenção, é isso que você está dizendo, é desvia, atenção. Tudo que desvia a atenção, né, é que é o grande problema. E como é que é a campanha que vocês estão fazendo, doutor Jorge, em frente ao Instituto?
Isso, essa é a gente já está nessa campanha já tem algum tempo, e o ano passado nós começamos com essa ação e ela vai continuar esse ano. Obviamente, ali em frente ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia, há uma passagem para pedestres, uma faixa de pedestres, e o movimento ali de carros, mesmo internamente do Hospital das Clínicas, ele não é pequeno. Então, nós resolvemos começar a educação das pessoas que circulam ali por dentro do Complexo HC, e tem os funcionários do Instituto de Ortopedia ficam em frente ao prédio, orientando a passagem de pedestres. Eles estão uniformizados com o maio amarelo, sentido é a vida, e com placas de pare para facilitar a passagem dos nossos pedestres. Lembrando que os nossos pedestres, eles têm problemas de deficiência de locomoção, muitos estão em atendimento por problemas ortopédicos, então eles têm dificuldade de atravessar a rua, então isso é um facilitador para minimizar a ocorrência de problemas. Você já imaginou que tragédia seria alguém ser atropelado em frente ao Instituto de Ortopedia para ser atendido lá no Instituto.
Nossa,
né? Então, o objetivo é educar a população que está circulando lá dentro do hospital. É uma campanha em que os funcionários, os nossos colaboradores, eles adoram participar. Quando termina o Maio Amarelo, eles falam, nossa, doutor Jorge, dá para a gente continuar. Eles estão engajados nisso também.
É muito bacana. É isso aí, educando, um ajudando o outro, um conscientizando o outro para o resultado coletivo acontecer, né? Dá para a gente evitar. É o que diz a campanha da ONU, com base nos dados da Organização Mundial da Saúde, com medidas educativas do tipo não use o celular ao volante ou atravesse na faixa de pedestre. Enfim, com essas medidas educativas a gente consegue sim evitar, né, a morte, salvar milhões de vidas.
É algo que só depende de cada um.
Justamente.
Não é nada complicado, depende só da gente. Não, eu vou agora parar na faixa de pedestre se tiver alguém. Vou entrar à direita, tem um pedestre para atravessar, espero, deixo o pedestre atravessar. Só depende da nossa postura e encarar, né, o trânsito da maneira que ele tem que ser encarado com seriedade.
E no Brasil respeitar as leis, gente. Olha, outro dia eu estava ali, doutor, esperando, aguardando o farol. A gente tem pressa, a gente fica angustiado, mas... E eu olhando o carro avançando na faixa, aquele desespero pro farol virar e você sair. E assim, cobrindo a faixa do pedestre, já tem tão pouco espaço para o pedestre. Vamos respeitar, gente. Pequeno avanço do carro sobre a faixa já é infração de trânsito. O espaço é de todo mundo, é coletivo, cada um tem que respeitar o seu espaço, né? Ciclista andando fora de ciclofaixa. Então, todo mundo erra, né, professor? Todo mundo erra.
Todo,
Todo mundo.
Todos nós temos uma parcelinha
de responsabilidade.
De imprudência. Uhum. O que a gente tem que diminuir é isso.
É isso.
E excesso de velocidade em vias cuja velocidade é para ser 30 ou 40 km por hora, tem gente andando a 60, 70. Então, um dia, uma tragédia acontece. Então, acho que é ter atenção, não mexer no celular, não dirigir embriagado ou utilizando drogas, respeitar os limites de velocidade, são coisas relativamente simples e que só depende de nós. Uhum. E as autoridades, os governos, têm que manter campanhas permanentes. Não é uma ação só no mês de maio, isso tem que ser contínuo durante o ano inteiro.
Dr. Jorge dos Santos e Silva, diretor clínico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, conversando conosco sobre essa ação de prevenção a acidentes de trânsito. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Rosane. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio USP. E estamos aí aguardando os resultados dessa nossa campanha do Maio Amarelo, com menos mortes e menos vítimas no trânsito. Um bom dia para todos.